Tá ao vivo isso aí? Ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Tem alguém aí ou não? Alô? Alô, alô? Boa noite! Tá ao vivo? Então tá ao vivo! Saudações alviverdes a todos! Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso! Ao vivo para vocês toda segunda e sexta-feira aqui no nosso canal no YouTube! Falei YouTube e minha mulher tirou sarro da minha cara. Não posso mais falar YouTube, tem que falar YouTube, tá bom? Deixe seu joinha, deixe seu... Deixe seu nada. Clique no sininho para ser notificado. Inscreva-se, né? Inscreva-se no canal, é isso que tem que falar. A produção não me brifa direito, eu tenho que ficar improvisando aqui. Muito bem. Aliás, você que está assistindo aí pela 89ª vez o Periscatso, você já se inscreveu? Você vai, ah, eu lembrei. Não, você tem que ir no sininho. Tem que ir no sininho, porque daí faz... Aí você faz o YouTube gostar da gente. Aí o YouTube, viu? YouTube, ele gosta da gente, aí ele começa a mandar notificações para outros palmeirenses que não conhecem o nosso canal. Então é importante que você se inscreva, que você deixe o like, o joinha, o maledeto do joinha, para ajudar o nosso canal a crescer. Combinado? Muito bem, estou dando uma enrolada aqui que é para chegar mais gente, antes de eu começar a falar. Mas acho que já 2 minutos de enrolação, acho que tá bom, vamos lá, vamos em frente. Vitória sobre o Grêmio no, eu ia falar no Olímpico, na Arena do Grêmio, coisa de velho, né? Na Arena do Grêmio, 1-0 pro Palmeiras, golaço, Laço do Gustavo Scarpa. E eu narrei. Gostoso. Um a 0 para o Palmeiras em termos de classificação. Imagine que está 1-0 para o Palmeiras. E acabou o primeiro tempo de um jogo. É isso, é apenas isso que está acontecendo. Esse 1-0, ele é legal, ele é uma vantagem bacana, muito boa. Só que vamos nos transportar para o Pacaembu nesse momento. Começa o jogo. O que acontece se o Grêmio sai na frente? Acontece alguma coisa ali e o Grêmio faz o gol. Ou o Grêmio constrói uma jogada bem feita, envolve nossa defesa, faz gol. Ou uma bola parada, um roubo do juiz, uma pichotada, uma bola vadia. 1-0 para o Grêmio. O que acontece? O que acontece é que a nossa vantagem foi toda para o saco. E eles têm o jogo aberto, né? Eles têm a perspectiva de fazer o segundo, assim como nós temos de fazer o primeiro. Só que o segundo deles vale mais que o nosso primeiro. Tá tudo aberto. O Palmeiras tem que entrar em campo na próxima terça-feira para marcar primeiro, não para segurar resultado. A bola em jogo é como se tivesse 0-0, é como se não tivesse tido a primeira partida. O Palmeiras tem que ir para cima do Grêmio para fazer 1-0, como se estivesse tudo igual. Se fizer 1-0, aí você pode pensar em dar aquela trancada. Ok. Enquanto tiver 0-0, dá a trancada, confiando no resultado de Porto Alegre. É suicídio. E só não vai ser suicídio se o Grêmio não aproveitar as chances que fatalmente vai criar. Então, enquanto tiver 0-0, é um jogo. Palmeiras fez 1-0. Beleza. Aí, escolarismo, tranca, beleza. Ok. Grêmio faz 1-0. Aí é o Grêmio que vai se trancar para jogar no contra-ataque, sabendo que o gol, um próximo gol, vale mais que um próximo gol nosso. Aí vai ser o jogo mais difícil de todos. Porque aí sim o Palmeiras vai ter que tomar muito cuidado. Vai ter que atacar e ficar muito ligado no contra-ataque. Mais do que no 0-0. Então, vai ser um jogo de arrebentar. Tá? Um jogo tenso, nervosíssimo. E repito, o primeiro gol vale demais. Assim que começar a rolar a bola, é tensão absoluta em busca do primeiro gol, dos dois lados, porque o Grêmio também quer o primeiro gol. O Grêmio não vai ficar cozinhando o galo. O Grêmio não vai ficar, né, jogando na maciota. O Grêmio precisa de gol. Vai vir para cima. E o Palmeiras tem que ir para cima também. Então vai ser um jogaço terça-feira pela Libertadores, valendo vaga na semifinal. Aliás, já saíram as datas das semifinais, dia 7 e 21, acho, de outubro. Daqui 2 meses só. Vai acabar a semifinal, né? Então vai ter um belo de um intervalo aí. Aí a gente vai focar só no brasileiro. Mas por enquanto a gente tem que pensar em Grêmio, pensar em quartas de final, pensar em avançar. Depois a gente começa a pensar em vira a chavinha pro brasileiro de novo, começa a pensar na semifinal. Vai ser com o vencedor de Flamengo e Inter, tá mais pro Flamengo, mas o Inter não tá morto. Ok? Muito bem. Então, assim, esqueçam de Flamengo, esqueçam de Internacional. Agora é pensar em Grêmio. Grêmio, Grêmio e Grêmio. O jogo. O jogo foi praticamente uma repetição do jogo do sábado, quando o Palmeiras fez 1-0 com o Dudu. E tinha o jogo controlado, tinha o jogo tranquilo, corria poucos riscos, se trancou na defesa a partir dos 10, 15 do segundo tempo. E aparentemente tinha o Grêmio sob controle, acabou sendo castigado com um gol do meio da rua. Dessa vez foi o Palmeiras quem fez o gol do meio da rua. E se trancou, controlou o Grêmio e teve as melhores chances. O Palmeiras construiu chances reais de gol para matar não digo matar o confronto, mas para encaminhar muito, né? Se faz 2 a 0 lá, aí tá bem encaminhado, né? Mas com 1 a 0 só, deixou em aberto. Teve aquela cabeçada do Dudu. Dois lances do Dudu, na verdade, né? Aquela cabeçada no comecinho do segundo tempo. No contrapé do Paulo Vitor, ele conseguiu voltar e defendeu ali no rodapé. E o Luan quase chegou de carrinho para meter para dentro. Só essa chance já foi melhor que qualquer uma do Grêmio, né? Só que teve outra mais aguda ainda, que foi aquela jogada do Carlos Eduardo pela direita. Ele cruza por baixo, o Dudu chega batendo de chapa, a bola faz a curva e beija a trave esquerda do Paulo Vitor. Na hora eu até achei que tinha sido o Paulo Vitor que tinha defendido. Mas foi na trave. Então o Dudu tirou muito bem do goleiro. E por muito pouco o Palmeiras não fez o segundo gol. para matar o jogo. Aliás, o Palmeiras fez aquele jogo, né? Vou tomar menos gols do que vou fazer. Aquela proposta básica. Ou vou fazer mais gols do que vou tomar. É o princípio do futebol, né? Por que serve esse jogo? O que tem que fazer para ganhar esse jogo? Você tem que fazer mais gols do que eu tomar. Você começa ensinando futebol para quem chegou de Marte desse jeito, né? Você tem que botar a bola ali dentro mais vezes do que o outro põe na sua. Ah, tá certo. Então foi isso que o Palmeiras entrou para fazer, né? Como é que faz isso? Tem várias formas, né? A fórmula do Filipão é muito simples. Primeiro ele pensa que vai tomar o mínimo possível. Basta fazer um, ganha o jogo. 1-0 para o Palmeiras lá em Porto Alegre. Então, esse é a essência do escolarismo, foi esse jogo de terça-feira. E como é que faz para fazer o gol? Se você tem tanta preocupação com a defesa, você sai rápido. Com jogadores rápidos, com jogadores habilidosos, com jogadores com toques rápidos e verticais. Sem muito toque horizontal, né? Passa para lá, passa para cá. Vai rápido, surpreende o adversário. Essa é a essência do escolarismo. É o jeito de jogar bola. Tem outros jeitos? Porra, se tem. Né? Eu gosto mais desse jeito do Filipão? Não, eu não gosto mais desse jeito do Filipão. Claro que eu não gosto. Mas é futebol, cara. É um jeito legal. É um jeito de ganhar o jogo. E é esse o jeito do nosso Palmeiras hoje. Que é a cara do seu treinador. Você pode não gostar. Eu, por exemplo, eu gostava muito mais do estilo do Roger. Só que o Roger tinha outras deficiências que vinham no pacote Roger Machado, que fez com que o Palmeiras patinasse na temporada passada. Ele foi demitido com números muito bons. Tá fazendo um bom trabalho no Bahia. É um jeito diferente de jogar. Antes dele, tinha o Cuca, que tá fazendo um trabalho bom no São Paulo. Quase foi demitido ali no começo, né? Aquelas turbulências que ele teve ali no começo. Quase foi demitido. Se segurou até a parada da Copa América, já armou o time, já deixou o time com a cara dele. Tá jogando bem o São Paulo. Ou pelo menos está com resultados bons. Tá jogando uma puta bola, assim, muito menos do que eles acham que estão jogando. Mas não tá jogando mal. Não. Eles estavam com perspectiva de ficar entre 11º e 15º na tabela, no início do campeonato. Agora, eles já estão com perspectiva de brigar pelo título, eles já empataram com a gente. Perspectiva de brigar pelo título, né? Não acredito que vão ganhar. Mas o Cuca é um baita treinador e tem o jeito dele de fazer o time jogar. Tem defeitos que vêm com ele no pacote também, né? O desgaste dele com os jogadores é algo latente. É difícil ele ficar muito tempo num clube só porque ele se desgasta com o grupo, com aquele jeito dele. No Palmeiras ele ainda conseguiu sair de forma positiva porque ele ganhou o título, né? Aí ele ficou aquele tempo fora lá para resolver o problema pessoal. No que voltou, já voltou meio que trombando de frente, né? Trombou de frente com o Felipe Melo, deu problema, pá, e não aguentou. Então, o Filipão tem o jeito dele. E além de tudo, o Filipão tem aquele jeito pessoal dele, né? E tem preferências políticas que não são das mais populares entre a classe jornalística. E o Palmeiras tem todo um ranço, né, da imprensa contra o Palmeiras. Ah, lá vem a mania de perseguição. Existe uma dissertação aí que explica direitinho, né, de onde vem esse ranço da imprensa para com o clube, e é uma coisa que passa de geração para geração de jornalista. Então a gente já via na década de 20, há 100 anos atrás, praticamente, a imprensa perseguindo o Palestra Itália. Até lá, tá provado lá, é só procurar o texto. Para quem não conhece, basta aí no Google Digita lá. Ocaso Palestra Itália. Chama-se Ocaso Palestra Itália. E é uma dissertação da Unicamp. Tá, inclusive o autor é São Paulino. Então, existe a bronca com o Filipão, que aumentou depois do 7-1. Tem a bronca natural com o Palmeiras. Aí tem a bronca com o Felipe Melo, que também tem posições políticas aí polêmicas, né, que aumenta o ranço da classe jornalística contra ele. E você tem o Palmeiras sendo odiado. Ah, tem mais. Tem o dinheiro, né? O Palmeiras é um clube rico e malvado. Não pode ter dinheiro. Quer dizer, se você for o Palmeiras, você não pode ter dinheiro. Se for o Corinthians, pode. Se for o Flamengo, pode. Se for o São Paulo, pode. Quanto São Paulo gastou para montar esse time? Quanto o Flamengo gastou para montar esse time? Só se fala do dinheiro do Palmeiras. Então é difícil. Ah, porque é a Crefisa. Só o Palmeiras tem patrocinador, né? Quer dizer, o Palmeiras tem um patrocinador, é legítimo. É muito mais legítimo do que esse bolo de dinheiro que Flamengo e Corinthians ganham da televisão. Que deveria ser um negócio igualitário. E eles têm um abismo de televisão em relação aos outros times. Ninguém fala isso. O Palmeiras é o malvadão. O Palmeiras é o vilão. Por que então que o Palmeiras é o vilão? Então tem o Filipão, tem a Crefisa. Tem o fato de ser o Palmeiras desde a década de 20 do século passado. Então, joga feio. Então teve um que escreveu, um repórter lá que escreveu que foi o gol mais injusto que ele já viu na vida, o gol do Gustavo Scarpa, um puta de um golaço daquele. Devia ser crime criticar um gol daquele. Uma puta gol injusto. Injusto. Injusto é levar gol de lateral invertido. Isso que é injusto. Pô, o Palmeiras foi lá e fez o gol. O Grêmio não fez. O Grêmio nem ameaçou o Palmeiras. O Everton não fez uma defesa difícil. Tudo bola na mão dele. Só chute de longe, chute de longe, chute de longe. Igual na partida anterior. Só que o David Braz teve aquela sorte lá e fez. O Grêmio não criou uma chance dentro da área. Só chute de fora e chute de fora sim, com gente na frente, né, pressionado. Por isso que o chute acabava saindo. Nem ameaçava o Everton, ou quando ia no gol ia fraco. Partidaça defensiva do Gustavo Gomes, do Luan, do Felipe Melo amarelado com 9 minutos, do Bruno Henrique. Dos dois laterais, o Diogo Barbosa jogou uma enormidade, o Marcos Rocha jogou uma enormidade. E eu discordo quando falam que o Marcos Rocha colocou o Everton no bolso, não colocou, não. O Everton jogou pra caramba. O Marcos Rocha atrapalhou o Everton. O Everton jogou muita bola, só que ele tava jogando sozinho. Tal do Jean-Pierre ali negou fogo. Bom, jogar com o André de referência na frente, me desculpa, o Renato, né? Depois ele acabou colocando o Diego Tardelli, que também não está mostrando a que veio nessa passagem pelo Grêmio. E aí, como é que vai fazer gol na defesa do Palmeiras, que está jogando a mesma coisa que jogava no primeiro semestre e já faz 4 jogos? Só que os resultados não estavam vindo. Então o Palmeiras jogou muito contra o Corinthians. Defesa do Palmeiras espetacular, tomou um gol, bola aérea. Mas tirando isso. Sistema defensivo do Palmeiras deu um banho no Corinthians. Depois, contra o Bahia, o Palmeiras jogou muito. E aí foi aquele roubo, aquela coisa absurda, né? Depois do jogo do Bahia, teve o. Qual mais? Ah, o jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio pelo Brasileiro, que o Palmeiras também jogou bem, só levou um gol ali no final de um chute de longe. E agora esse jogo pela Libertadores. Então são 4 jogos muito, muito, muito consistentes do Palmeiras. Defensivamente, já tá jogando igual jogava no primeiro semestre. Então, O que aconteceu naquele pós-Copa América ali foi uma oscilação, aquilo que a gente falava, esse time vai oscilar. Então, quando a gente ficou 15 partidas invicto, tava todo mundo, ah, pô, que eu sou Palmeira, aí soltava meme sabe, uma foto do século XVII, falando, ah, a última vez que o Palmeiras perdeu, todo mundo tirando sarro, né, tirando onda. Aí veio uma oscilação, pô, é só na boa que torce pro Palmeiras, né? Então, cadê o apoio na primeira oscilação? Na primeira oscilação, um monte de ratinho abandonando o barco, pedindo fora Filipão e não sei o quê. Um monte, um monte. Agora vira tudo palmeirense de novo. E detalhe: tinha gente criticando por causa do gol do David Braz. O Palmeiras jogou no sábado igualzinho jogou na terça-feira, com jogadores diferentes. Mas a identidade do time é a mesma. Então, na verdade, é um bando de resultadista, né? Então, é isso que a gente critica aqui, né? Em parte da nossa torcida. O que interessa é o resultado. Ah, jogou bem? Pô, gênio. Jogou bem, mas não ganhou? Fora. Não, não jogou bem. Se tivesse jogado bem, tinha ganho. Eu exijo que esse time ganhe. Tem torcedor que é assim. Então, não, isso aí não dá, né? Isso aí é inacreditável. Então, é isso que a gente tenta mostrar esse ponto de vista aqui, para que diminua, para que seja menor essa incidência de torcedor, sabe? Bipolar, sabe? Que, porra, não consegue ver um jogo, sabe? Ver o jogo olhando só a bola, não ver o jogo olhando a distribuição dos jogadores, como os jogadores estão no campo. E tem que saber que o futebol é um esporte jogado com os pés, tem muito mais coisas imprevistas do que um jogo com total controle, né? Quando você joga com as mãos. Você usa o pé, mas é mais difícil. Então acontecem mais coisas imprevistas. A bola fica viva o tempo todo, não é jogo picadinho, que nem vôlei, que nem basquete, que nem tênis, que o lance começa e acaba rapidinho. A bola tá viva, acontece coisas inesperadas. Então, são as características do futebol. Não é no videogame, não é igual ao videogame. Então, tem muita gente que só joga videogame, né? Nunca chutou uma bola na vida. Não tem a menor ideia do que tá falando. E vem na internet, né? A internet deu voz para todo mundo. Parabéns para todo mundo. Um grande abraço pro Cosme Brasi. Que vamos apoiar seus amebas. Seus amebas e suas amebas também. Isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso. Esse espaço aqui é nosso. É isso mesmo. Então, esse último jogo foi uma aula em todos os sentidos, inclusive para a nossa torcida. Parece que o Filipão escreveu uma plaquinha e falou assim: ó, você que me criticou no sábado, toma aqui, essa é para você. Porque o jogo foi igualzinho e o Palmeiras ganhou na Libertadores, fora de casa. E quase, quase fez 2-3. E não é culpa do Filipão que não fez, porque a chance foi criada. Então foi um escolarismo de estado bruto, escolarismo na veia, o jogo de terça-feira. Tá certo, rapaziada? Vou falar do Felipe Melo, né? Felipe Melo que foi expulso na partida contra o Bahia. Tomou 4 jogos de suspensão hoje no STJD. E eu insisto, hein? Eu insisto que para mim aquela jogada não era nem para vermelho. Eu insisto. Eu peço que vocês vejam o lance de novo. Quando ele vai para o choque com o Luca, ele vai com a mão espalmada. Ele começa o lance com a mão espalmada. O cara que tem a intenção, o dolo, que foi a expressão usada no julgamento hoje, o cara que tem o dolo, ele não vai com a mão espalmada. Ele já fecha a mão. Ou ele já vai com o cotovelo. O Felipe Melo, o primeiro movimento é mão espalmada e braço esticado. Aí, conforme o choque se aproxima, ele encolhe o braço E o que bate na cara do Luca é o antebraço do Felipe Melo. Um claro, claríssimo ato, movimento, que mostra que ele estava protegendo o seu espaço. Mas foi com muita força, foi imprudente, amarelo. Pô, se o cara quiser ser rigoroso, vermelho. Eu não discuto quem defende vermelho. Eu acho que é um ponto de vista para se respeitar o vermelho nesse lance, porque foi muito forte. Ah, não teve intenção, mas foi forte. Então, vermelho. Aceito. Embora eu acho que é para amarelo. Agora, falar que teve dolo, que foi agressão. E aí, quando você qualifica a denúncia como agressão, o mínimo é 4 jogos. Então, ele não foi julgado por jogada brusca ou violenta. Ele foi julgado por agressão. E não foi agressão. E aí, segundo os relatos dos repórteres que estavam no plenário do STJD, lá na salinha da CBF ali, os auditores, enquanto passava o lance, eles comentavam: pá, isso daí é pra vermelho, sabe? Então, um já influenciando o outro. Já vieram decididos, né? Na verdade, a gente sabe. Quem é o próximo jogo do Palmeiras? É contra o Flamengo. Então, o STJD, que é a mesma casa que há 10 anos atrás, na hora de julgar o Wagner Love, que era jogador do Palmeiras, e o Palmeiras com aquela camisa azul, né? Da Cruz de Savoia, lembra? 2009. Wagner Love com trancinha azul foi ser julgado. E ele ouviu de um auditor desta mesma casa: se você estivesse com trancinhas rubro-negras, talvez eu lhe absolvesse. Isso foi uma frase estarrecedora, que foi dita sem a menor vergonha por um auditor desta casa chamada STJD. A mesma casa que 4 anos antes fez um espetáculo, 2005, e mandou voltar sei lá quantos jogos do Campeonato Brasileiro por causa do Edilson Pereira de Carvalho, entre elas 2 partidas que o Corinthians tinha perdido, só para o Corinthians poder recuperar os pontos. O Corinthians recuperou os pontos, jogou de novo, ganhou os pontos que tinha perdido e acabou campeão brasileiro, roubando o Internacional na penúltima, última rodada. Então esse é o STJD. A qualificação de agressão na jogada do Felipe Melo é absurda, e eu só lamento que a defesa do Palmeiras não tenha batido nessa tecla de ter insistido que anatomicamente o movimento do Felipe Melo, que ele vai com a mão espalmada no primeiro momento, ele é isso que mostra que não houve dolo na jogada, que não houve agressão. Tem que desqualificar o lance como agressão e colocar como jogada violenta. Aí sim. E não foi o doutor André Sica que estava lá. O Fábio Ferreira está falando assim: ah, foi força excessiva. Beleza, boa força excessiva. Como eu disse, eu não discordo de quem fala que é vermelho direto por força excessiva, jogada violenta. Ok, não foi agressão. Tá? Então, uma jogada forte, aí é julgamento de cada um. Para mim é amarelo, para mim é vermelho, tudo bem. Mas é força excessiva, não é agressão. Então, Felipe Melo paga pelo... Não é nem pelo histórico, tá? Porque ele também não tem histórico de... Quer dizer, até tem, né? De algumas jogadas pra quebrar. Tem. Mas o Fagner tem muito mais. Esse Rafinha aí tem muito mais. Só que o Felipe Melo tem cara de mal, fala pra caramba, tem esse ranço da imprensa contra ele por causa das preferências políticas dele. E eu não vou entrar aqui, não vou entrar no mérito dessas preferências, que não é o nosso papel aqui. Mas que existe o ranço, existe. E o Palmeiras corre o risco de ficar sem o Felipe Melo no jogo contra o Flamengo. O Palmeiras vai recorrer. Então a primeira coisa que se faz quando o jogador só toma 4 jogos é você entrar com efeito suspensivo. Né? Existe uma regra que define quando pode e quando não pode entrar com efeito suspensivo. Né? Eu acho que tem que pegar no mínimo 3 jogos, no mínimo 2. Eu não sei. Aí eu não sei direito. Mas essa enquadra. Então o Palmeiras pode entrar com efeito suspensivo para que o Palmeiras pelo menos possa contar com o jogador no jogo contra o Flamengo. O que pode acontecer? Como o jogo contra o Flamengo vai ser só no dia. Vai demorar ainda. É capaz de eles julgarem rápido só para manter a punição. Então eu não sei. Realmente tá difícil, né? O Flamengo tá com um time bom. Parece que o português lá acertou o time deles. Tem ali aqueles furos na defesa ainda que a gente sabe, mas está fazendo uma campanha boa, interessante. Não sei se vai ter fôlego para aguentar todo o campeonato. A gente está falando isso faz tempo, né? Agora, passando essa semana, o Brasileirão entra no esquema de segunda e de domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta para todo mundo. Aí que a gente vai ver se os negócios vão aguentar. Quem tem elenco, quem não tem. É aí que o Palmeiras começa a levar vantagem. O Palmeiras chegou junto, chegou no bolo, no final do primeiro turno. Tô tranquilo. Quem tem mais elenco? Palmeiras. Mas o Flamengo também tem, principalmente do meio para frente. A defesa nem tanto. E aí tem essas ajudinhas, né? Aí o Flamengo não precisa jogar clássico fora de casa. Todos os clássicos são em casa. O Vasco fora, o Vasco levou para Brasília com 10% do estádio e o Flamengo com 90%. Uma vergonha, né? Tomou de 4-1 em casa. Entre aspas, em casa, Vasco da Gama. O Flamengo joga, né, 3 partidas a mais em casa do que todo mundo. Tem essas ajudinhas de tribunal. Tem ajuda de arbitragem toda rodada. E o Palmeiras é o contrário, prejudicado pela arbitragem quase toda a rodada. Puta, como é difícil, cara. Aliás, que incompetência do Flamengo, né, desses últimos 3, 4 anos, sempre ficar atrás do Palmeiras, mesmo com tudo isso. Tá louco. O Fernando Tonato tá fazendo uma boa lembrança aqui também. Existe o fato da a Copa de 2010, né? Todo mundo põe a culpa no Felipe Melo, do Brasil ter sido eliminado. Mas ninguém lembra que foi o Felipe Melo que deu aquele passe pro Edilson fazer o gol, né? Pro Edilson. Pro Robinho fazer o gol na Holanda. Né? Foi 2-1 pra Holanda de virada, mas o Brasil saiu na frente com o gol do Robinho. Quem deu o passe pro Robinho? Puta, não passa, por sinal? Felipe Melo. Ninguém fala isso. Aliás, o Felipe Melo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Em 2017 eu tava puto da cara com ele. Porque aquilo que ele fez com o Cuca, eu realmente acho que não se faz. Ele foi muito mal. Ele, né, lembra daquele áudio que vazou? Depois ele falou que tinha tomado umas champanhe. Lembra? Vocês lembram disso, né? Já faz 2 anos. Eu não me esqueci. Ele foi muito mal. E para mim, no fim daquele ano ali, não tinha nem que renovar com ele para 2018. Para mim, eu repito o que eu falei na época, eu falei, ele é uma granada sem pino, ele é um cara que gerou problemaço pro Palmeiras em 2017, a gente passou 2017 em branco, e foi o desgaste dele com o Cuca, eu acho que foi o grande causador de tudo isso. É claro que teve aquele problema da arbitragem também, como sempre. Mas mesmo assim, né? A grande turbulência que o Palmeiras viveu foi por obra do Felipe Melo. E eu achava que ele ia começar a repetir, que ele ia fazer tudo de novo. Só que não. Ano passado, principalmente depois da chegada do Filipão, com o Roger nem tanto, Mas depois da chegada do Filipão, o Filipão botou ele no eixo ali. E ele respeita o Filipão, ele parece que entendeu o lugar dele ali no grupo. Assim, ele tá levando muito, muito, muito cartão. Mas até que ponto os cartões que eles estão levando? Outro jogador que fizesse igualzinho levaria se não tivesse a cara do Felipe Melo, aquela barba de mal do Felipe Melo. Sei lá, eu acho que o Felipe Melo devia raspar aquela barba. Numa boa mesmo, sem preconceito meu. Mas pensando no preconceito dos outros. Porque ele dá uma imagem de, né, de. Pô, ele tem que fazer um, sei lá, um marketing pessoal diferente, talvez. Não sei. Talvez ele pague por essa imagem que ele tem, né? Os juízes já chegam, né? Pra pensar isso aí, viu? Sei lá se eu tô viajando muito. Mas vamos lá? Vou passar a bola pra vocês, tá? Vou passar o scroll aqui embaixo, que é para vocês se lembrarem de se tornarem padrinhos do nosso canal, se vocês gostam aqui das bobagens que a gente fala. Ajudem a gente a ficar cada vez mais fortes na internet, né? Ter mais alcance. E isso, para isso a gente precisa de mais investimento, a gente precisa de mais recurso, para poder ter dedicação total a esse projeto, né? Eu divido meu tempo entre esse projeto e meu trabalho normal. Então, ó, as horinhas que me sobram durante o dia para me dedicar ao Verdazo, a gente tenta fazer esse trabalho aqui para vocês, no vídeo, no site. O site vocês já devem conhecer, né? www.verdazo.com.br. E um site que a gente tenta fazer ele crescer, tenta fazer ele cada vez melhor, coloca novas atrações a cada mês, a cada semana, sempre tem uma novidade. E quanto mais a gente tiver ajuda de vocês, mais rápido a gente vai ampliar realmente a nossa nosso alcance, né? Inclusive com presença lá na academia de futebol, contato mais próximo com um elenco, com comissão técnica, com diretoria, enfim, para trazer aí sim, né? Novidades direto da fonte ali. Hoje a gente está limitado a repercutir o que a imprensa nos traz, os setoristas nos trazem, né? Mas a gente gostaria de fazer nosso trabalho 100% puro sangue e Verdazo, né? Então a gente precisa realmente da confiança de vocês. Se vocês acham que a gente merece a confiança de vocês. É uma tendência, né? Os canais independentes tomarem força diante do público e o público reconhecer isso e passar a prestigiar canais independentes. Então é aquele negócio, você tem a Netflix, você tem o seu Spotify, você tem lá o seu Amazon Prime, lá, sei lá o que mais você paga. Pô, o Verdazo. Aquele canal palmeirense que vai fazer aquele trabalho 100% para você. Então é essa atenção que eu peço para vocês. Então, tá correndo aqui embaixo, ó, o endereço www.verdazo.com.br/padrinho e torne-se um padrinho e junte-se a nós, como o Cosme Brasi, né? O Cosme fez um superchat aqui atrás, né, Cosme? Aliás, o único superchat da noite até agora. E tantos outros que estão aqui também participando do chat. Eu já vou começar a responder as perguntas de vocês no chat, mas antes disso eu vou dar um recado para vocês da Palestra Custom. A Palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos. Você pega o seu carro antigo, ou o carro antigo da sua família, ou do seu vizinho, ou daquele que tem na tua rua ali, do teu conhecido. Fala assim, ó, vem cá, conhece um lugar aqui onde você vai transformar essa bicheira, lá em Sorocaba a gente falava bicheira. Essa bicheira aqui numa caranga de respeito, né? Para dar aquele rolê no sábado, no domingo, tirar uma onda, passear, curtir o fim de semana. Então vocês estão vendo aí os diversos trabalhos já realizados ou em andamento, né? Pela Palestra Custom. Tem esse Opalão, tem a Kombi Vermelha. Daqui a pouco ela vai aparecer aí, olha lá aí. Que beleza, né? Tudo caindo aos pedaços, agora tá reluzente. Todos eles reluzentes. Você vê pelo próprio logo da Palestra Custom, né? O quanto o cara é caprichoso, quanto que ele tem cuidado e capricho no que faz, né? E é claro, é uma empresa de palmeirense, que pode também aplicar temas no carro antigo. Então essa que você está vendo aí, a Porcombi, é uma Kombi verde e branca com tema palmeirense. Olha o interior dela, vocês vão ver. Todo decorado com motivos palmeirenses, com pôster, com revestimento interno verde, né? Tapeçaria. Tudo uma beleza. Olha aí. Olha o interior da Porcombi. Coisa linda, né? Tudo verde e branco. Olha o time ali na porta. Você pode fazer um trabalho com um tema, como esse, que é a camisa do centenário. Veja ela no cantinho superior, é o inferior direito da imagem, e o mesmo tom usado no Fusca. Então virou o Fusquito, o Fusca Periquito. E tem esse Opalão também, que não tem tema nenhum. É simplesmente uma revitalização de um modelo muito invejado na década de 70, o Opala SS. Tem essa Kombi. Enfim, alguns dos trabalhos da Palestra Custom, você pode conhecer outros no Instagram da Palestra Custom, instagram.com/palestra_custom. Ou então mandar um e-mail, né? Direto. Manda um e-mail pro Evandro, para a equipe dele, palestracustom@outlook.com. Mas a forma mais prática mesmo de entrar em contato é pelo telefone, né? O velho telefone 017 99632 1167. Pode ser pelo Zap Zap também, né? Você entra em contato com o Evandro, fala que conheceu a Palestra Custom aqui no Verdade, que aí sim ele vai dar um desconto. Se elogiar o Martorelli, então aí que ganha todos os descontos possíveis. É, aí sim. Aí, Martorelli. Porque ele é o presidente fundador do fã-clube do Martorelli. Segundo ele, o maior goleiro da história do Palmeiras. Depois vem o Marcos, Leão, o Berdan, Veloso. Depois, né? Primeiro, Martorelli. Só na cabeça do Evandro. Meu. Pelo menos para fazer carro, ele entende. Olha só, cada belezura que ele já fez. Palestra Custom! Grande abraço pro Evandro. Aí já tem alguns superchats aqui, que agora é hora de fazer pergunta. O pessoal começa a fazer superchat, né? Para aproveitar que agora eu vou responder para valer as perguntas. Então o Marcos simplesmente fez um superchat para apoiar o nosso trabalho. Muito obrigado, o Marcos Carçado. O Altevir fala que o Verdazo é sensacional. Pô, muito obrigado. Muito obrigado. Já sou o padrinho, sim, sabemos disso. Agora os outros não sabem, né? Então é bom falar mesmo. Mais um testemunho de um padrinho aqui para dizer que está de acordo, que está investindo em sua própria felicidade. É uma coisa que eu ouço deles. Eu invisto no Verdazo para ter um canal para eu não morrer de desgosto vendo Fofox, ESPN, sabe essas porcarias? Então a gente tenta ser uma alternativa a esses caras, mas a gente precisa de mais recurso, né? Para poder competir com eles. Vamos lá, vamos pegar as primeiras perguntas aqui. O governador Oreste, ele pergunta assim: a opção com três zagueiros, com Luan na volância, lhe agrada? Você quer quatro zagueiros então, né? Três de zagueiro mais o Luan. Ou você quer simplesmente colocar o Luan como volante, aí contando os outros dois zagueiros, seriam os três zagueiros. Não entendi exatamente a sua pergunta. Mas eu acho que foi isso. Então você quer colocar o Luan como volante. Eu imagino que você esteja falando só para essa partida, porque o Felipe Melo foi expulso. Imagino. Estou tentando adivinhar o que você perguntou aí, porque sua pergunta foi mais ou menos, né, Orestes? Tem que perguntar direito. Mas em vez de Thiago Santos, você quer Luan. E aí coloca Vitor Hugo e Gomes. É isso que você quer? Cara, o Filipão fez isso com o Henrique em 2012. Né? Colocou o Henrique ali na frente da zaga. Mas não funcionou muito, não. Funcionou na Copa do Brasil. Mas depois ele manteve esse esquema no Campeonato Brasileiro e deu no que deu. Né? Tudo bem que não foi só culpa do esquema tático. Teve muitos outros problemas em torno do time em 2012. Mas não acho que seja a melhor saída. Eu prefiro contar com o Thiago Santos. O Marcos já acha que vamos de Ramires. O Jefferson pergunta se eu gostei da nova camisa. Gostei, gostei sim. Gostei da nova camisa. Ainda estou no aguardo, né, da Puma olhar para a gente com um mínimo de carinho, né? Mas parece que não estão nem aí com a gente. Ah, tudo bem, né? Tamo aqui, tá, Pumas? O dia que vocês acharem a gente mais bonitinho, né? Que a gente vale aí o... alguma coisa, podem contar com a gente, tá? Eu vou falar, achei bonita a camisa que vocês fizeram, Puma. Então. E cabe, né? Tem modelos pra gente grande. Então cabe em mim, né? Quem quiser me dar uma camisa extra, extra G, pode dar. Adorarei. O Carlos Henrique quer saber se eu prefiro Luiz Adriano ou Borja de centroavante. Luiz Adriano tem mais mobilidade e tem um passe melhor. O Borja precisa de um jogo muito específico para ele. E o Filipão não se mostrou disposto a montar um esquema específico para o Borja. Borja está tendo que se adaptar ao esquema do Filipão e não está indo tão bem quanto a gente gostaria. Então, eu acho que o Luiz Adriano se adapta melhor ao que pede o Filipão. Então, nesse momento, eu gosto do Borja, né? Eu acho que ele, bem alimentado e colocado onde ele gosta, que é dentro da área, é o habitat dele, ele mete um monte de gol. Ele já mostrou isso. Né? O que não pode é pedir para ele fazer o que ele não sabe. Mas ele, como finalizador ali, ele é muito bom jogador, um puta de um artilheiro. E tem estrela em Libertadores, né? Que é uma coisa importante também. Mas nesse momento eu sou mais o Luiz Adriano, né? Acho que ele tem mais potencial. Ele já tá no segundo jogo, ainda não, já fez dois jogos, né? Nenhum deles inteiro. Ainda não marcou. Mas já chegou perto, né? Principalmente no primeiro jogo contra o Bahia. Então, tô esperançoso que o Luiz Adriano faça uma passagem realmente muito interessante pelo Palmeiras. Tenho essa esperança. Juliano tá fazendo já contagem regressiva para o Churras, ele que é padrinho. O churrasco está marcado para dia 21 de setembro. Então, já menos de um mês, né? Daqui 4 semanas, daqui amanhã, mais 4 semanas. Churras dos padrinhos, estaremos lá. Eu faço churrasco. O Thiago tá falando que acha que a CBF vai fazer tudo para dar o brasileiro pro Flamengo, mas que seremos campeões da Libertadores contra o River. Ah, sem dúvida, a Globo tá fazendo de tudo pelo filhinho, né? Isso não tem dúvida nenhuma. O Dorizete perguntou se é Thiago Santos ou Matheus Fernandes no lugar do Felipe Melo. Thiago Santos. Thiago Santos. Thiago Santos tem mais poder de marcação que o Matheus Fernandes, né? E ele vai ser importante. Tem que fazer o papel do Felipe Melo. Rodolfo Moreira simplesmente manda um abraço. Outro para você, Rodolfo Moreira. Muito obrigado pelo superchat, pelo apoio. É muito importante que vocês demonstrem esse apoio nas nossas transmissões através do superchat também, não só se tornando padrinhos. O Rafael quer que eu fale sobre o texto da campanha da camisa nova. Ah, bicho, aí é para marqueteiro, né, cara? Não é a minha área. Eu fiz só aquela. Eu sou formado em administração de empresas, né? Então tem aquele curso básico de marketing dentro do curso de administração de empresas, mas eu não me aprofundei na área. Então não me sinto nem um pouco apto para julgar o marketing, o texto de marketing, enfim. Gostei. Gostou, não gostou? Gostei do texto, achei legal. O Alexandre Penteado quer que eu passe uma previsão de quando o Ceifador vai estrear. Cara, é o tipo de coisa que eu só teria condição de saber se eu tivesse lá na academia de futebol, bicho. Então, por isso que a gente precisa juntar mais padrinhos, cara, para eu poder pedir demissão do meu trabalho e eu trabalhar só com isso. Mas estamos ainda no meio do caminho, né? A gente está na boquinha de fechar 500 padrinhos. Tá faltando ali, então 490 tem alguma coisa ali. E aqui é a metade do caminho. A gente precisa de 1.000 padrinhos para eu ter segurança. Pô, quem é que pede demissão de um emprego estável hoje nesse país, só louco, né? Ou quem tem sabe, um belo uma turma, né, ajudando, sabe, segurando. Então, assim, eu preciso de 1.000 pessoas me apoiando para eu ter um mínimo de segurança financeira, né, para poder fazer esse trabalho para a nossa torcida. Com 500 pessoas ainda não dá. Quantidade de recursos não é suficiente. Eu não posso ir para buscar essas informações lá na fonte, como você está me pedindo. Nesse momento, precisamos crescer mais, precisamos que mais pessoas que estão assistindo aqui, como você, que se tornem padrinhos. Quem sabe, né? Quem sabe não, certamente chegaremos. A pergunta é: quando? Né? Daqui um ano, daqui um ano e meio, daqui dois, daqui três. Sei. Estamos caminhando com paciência. Ah, o Valcir. Por que o Filipão não sabe jogar com apenas dois atacantes velozes ao invés de três? Não é que ele não sabe, ele não gosta. É o gosto dele, é como ele vê futebol, cara. Cada um vê futebol de um jeito. Cada treinador tem um esquema preferido. O do Filipão é o dele. É o que ele se sente mais à vontade. Cara, é assim. A gente começou falando sobre futebol, sobre a essência do futebol, que é marcar mais gols do que tomar. Então, quando um treinador ele idealiza um sistema tático, um modelo de jogo, ele está pensando assim: bom, com esse modelo, a chance de eu fazer gols é de X% e a chance de eu tomar gols é de Y%, sendo que X tem que ser maior que Y. E aí é como cada um se sente seguro. Então, um cara como o Guardiola, por exemplo, para falar sobre o cara que é exatamente o oposto do Filipão, para ele é posse de bola. Quanto mais posse de bola você tiver, melhor. Quanto mais posse de bola você tiver, melhor. Por quê? Porque você tem a chance de fazer o gol e você tendo a bola, você não dá chance do adversário tomar o gol. O Filipão pensa diferente, ele fala assim: se a bola tiver com o adversário vier todo para cima de mim, ele vai me dar o quê? Espaço. A hora que eu retomar a bola, e inevitavelmente isso vai acontecer uma hora ou outra, eu vou ter espaço para surpreender esse cara. Então são formas diferentes de pensar. Não é que ele não sabe. Porra, ele sabe fazer, montar o time do jeito que você quiser. Só que ele prefere fazer desse jeito que a gente vê. Fausto Silva está falando besteira, como sempre, como todo domingo, né, Faustão? Nem vou ler o que você falou. Tem que pensar em Grêmio. Grêmio, Grêmio. Só fala em Grêmio. Não vem falar de outro time aqui. Fala em Palmeiras, né? Se for falar de outro time, é em Grêmio. O Walter, que se tornou padrinho semana passada, recente, né? Ele pergunta se eu acho que o Zé Rafael joga no lugar do William contra o Grêmio. Por que no lugar do William? Você já tá sacando o William do time? Tudo bem que ele não jogou bem, é fato. Mais uma vez, não jogou bem o William, infelizmente, né? Eu gosto tanto do William, mas ele não vem jogando bem desde que voltou da lesão. Ele pergunta se o Filipão vai colocar. Não sei. Não sei. Se eu acho. O que que eu acho? Puta, nem pensei nisso ainda. Eu acho que ele vai manter o William no time. Acho. Mas de repente ele muda. Sei. Ah, o Rafael fala que há as cutucadas aos rivais no texto da Puma. Ah, achei bem de levinho, achei inofensivas. O Joclenis tem dúvidas quanto ao custo-benefício do Felipe Melo. Diz que ele está jogando bem, mas cometeu erros decisivos. Tá bom, você está julgando ele pelos erros do ano passado. Não sei se é justo. Brunão fez mais um. Superchat, muito obrigado. O Andreata tá falando assim: a mídia já era forte a favor do Flamengo, São Paulo nos tempos das vacas magras nossas. Agora que os dois estão melhorando. Ah, não, vacas magras deles. Agora que os dois estão melhorando, com as boas contratações, o foco negativo sobre o Palmeiras. Ih, ficou confuso, hein, Andreata? Eu acho que você está querendo falar o seguinte: eles já eram favoráveis a Flamengo e São Paulo quando eles estavam mais ou menos. Agora que eles estão melhorando, eles tendem a aumentar as críticas sobre o Palmeiras para ajudar ainda mais Flamengo e São Paulo. São Paulo, mais ou menos, né? A imprensa gosta mesmo de Flamengo e Corinthians. Mas a imprensa não desgosta do São Paulo. Como o Corinthians está de lado, esportivamente, já tem 2 anos, é bem possível que a preferência da imprensa de São Paulo recaia sobre o São Paulo, novamente. Né? Afinal de contas, acaba. Se bem que tem o Santos também, que virou queridinho, né? Por causa do São Paulo e etc. Então, tende a acontecer, sim. O fato é, enquanto o Palmeiras não tiver um ícone da corrente política que a imprensa gosta, para contrabalançar com o Filipão, que já deu declarações de admiração ao ditador Augusto Pinochet do Chile, ao Felipe Melo, que declara apoio ao presidente atual do Brasil, que a imprensa não gosta, né? A imprensa vai no lado oposto totalmente dessas correntes. Então o Palmeiras precisa pensar numa forma de se tornar no pelo menos neutro, porque a imagem do Palmeiras é hoje de um clube reacionário, né? E a imprensa não perdoa. Então o Palmeiras tem que se desvincular disso. Então o Palmeiras tem que trabalhar um pouco melhor essa imagem, equilibrar a imagem. O Palmeiras não tem que tomar partido de nada. O Palmeiras tem que ser um clube de futebol. Então, a partir do momento que tem personagens do Palmeiras que acabam puxando, mesmo que involuntariamente, a imagem do Palmeiras para um dos lados dessa balança, o Palmeiras tem que cuidar para voltar a tornar a imagem do time neutra. Não sei se ficou claro. Acho que sim, né? Acho que vocês entenderam. Agora, como é que faz isso? Ué, a gente tem no nosso elenco atletas que já deram mostras de ter outra opinião política. Fernando Prass, por exemplo. Então, eu acho que deveria ser valorizado isso, né? Para contrabalançar e assim tornar o Palmeiras menos antipático, menos perseguido pela imprensa. O Palmeiras é antipático aos olhos da imprensa. A imprensa odeia o presidente, e o presidente vive aparecendo no Allianz Parque, diz que é palmeirense, embora já tenha vestido a camisa de todos os times, praticamente. Coisa de político, né? Mas ele aparece no estádio do Palmeiras toda hora. Ele que é do interior de São Paulo, embora tenha feito sua carreira política no Rio de Janeiro, né, presidente da República. Mas diz que é palmeirense, eu não sei se é ou não. Eu não sei se ele está simplesmente aproveitando o sucesso esportivo do Palmeiras para aparecer, mas tá começando a vincular demais. E isso acaba sendo ruim na forma com que a imprensa trata o Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ter inteligência nesse momento e gerenciar um pouco melhor a imagem do clube como um todo. Vocês viram que eu fiz um comentário sobre política sem tomar partido nenhum da política, né? E é isso que eu peço para vocês aí no chat. A discussão não é sobre que lado é melhor, que lado é pior. Tá? Vamos deixar isso bem claro. A gente não vai tolerar discussão política aqui dentro. Eu estou falando do posicionamento do marketing do Palmeiras diante das circunstâncias políticas. Tá? Esse é o centro do assunto. O Walter já foi lá fuçar na tabela e falou assim: com exceção do Santos, a gente vai enfrentar todos os seis primeiros colocados, com exceção do Santos e do próprio Palmeiras, né? Então são mais quatro. Todos no Allianz Parque, ou seja, Atlético Mineiro no Allianz Parque, Corinthians no Allianz Parque, São Paulo no Allianz Parque e Flamengo no Allianz Parque, no segundo turno. Sim. Então a gente já pegou os quatro mais difíceis, com exceção do Santos, fora de casa. Bem observado. Walter Menconi mencionou um cidadão aqui que eu não gosto nem de. Eu não gosto nem de lembrar da imagem dele. Deixa pra lá, Walter. Tem que ganhar os jogos e acabou. Mas então, Cristiano, não é assim. Simplesmente, o extra-campo influencia dentro de campo. Então, se você tem uma campanha, uma imprensa anti-Palmeiras, um sentimento anti-Palmeiras. Sustentado pela imprensa, isso influencia na conquista de novos torcedores, mesmo ganhando título. Não dá para negar a força da imprensa, a força dos meios de comunicação. Então, se eles fazem campanha contra o Palmeiras, mesmo sendo campeão, ganha menos torcedores do que ganharia se tivesse uma imprensa, no mínimo, justa. É, então, não podemos ignorar isso. Tá? Não podemos fechar os olhos para isso. Não é só ganhar os jogos e pronto. Não é só isso, não. Pessoal, vamos chegando ao fim de mais um Periscatos. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi legal. A gente tocou em temas delicados até. E transcorreu bem a conversa, o debate. Legal isso. E esse fim de semana o Palmeiras não joga, jogaria contra o Fluminense, mas o Fluminense jogou ontem pela Copa Sul-Americana, por obra da Conmebol, e o Palmeiras joga na terça por obra da Conmebol, então não pode ter jogo nem domingo nem no sábado. Então o jogo Palmeiras e Fluminense teve que ser adiado. Por isso o Palmeiras não joga nesse final de semana, vai ficar treinando para jogar terça-feira com o Grêmio. E então a gente volta, a gente tem um encontro marcado aqui só na próxima segunda-feira, mais um Periscatos, já na véspera do jogo contra o Grêmio, já coração batendo a mil, né, tudo em ebulição, porque será véspera de decisão de vaga nas semifinais da Libertadores. Meu Deus, faltam quatro jogos para terminar a Libertadores, um por vez. Então temos que pensar no Grêmio. Então eu peço a vocês, só pensem no Grêmio, só falem de Grêmio, só imaginem o Grêmio, não pensem nada de Flamengo, não sei, Boca Juniors, River Plate, Liverpool, para, é Grêmio, 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 Grêmio. Certo, pessoal? Muito bem. Então, segunda-feira a gente volta aqui para falar de Palmeiras e Grêmio, Grêmio. Legal? Bom final de semana a todos, aproveitem. Aproveitem que não tem jogo, né, para relaxar, para bagunçar, né? Porque normalmente o jogo sempre dá aquela carregada em um dos dias, né? Aproveitem o fim de semana. Renovem as baterias e a gente volta com força total na segunda-feira para apoiar o Palmeiras para cima do Grêmio, tá bom? Um abraço a todos, saudações alviverdes.